Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode criar Comitê Nacional para Ações de Enfrentamento à Pandemia. Congresso terá Frente Parlamentar Antirracismo. Plenário aprova acordo com Nações Unidas para assistência a refugiados. Boa noite. O Senado poderá aprovar a criação de um Comitê Nacional da Covid-19 para ações conjuntas de enfrentamento à pandemia. A comissão de acompanhamento vai apurar dados sobre vacinas apresentados pelo Ministério da Saúde. A reportagem é de Érica Christian.
O Senado poderá votar a criação de um Comitê Nacional da Covid-19 para a definição de protocolos a serem seguidos em todo o país. A ideia é centralizar todas as decisões relacionadas ao combate à pandemia, incluindo a compra de medicamentos e vacinas. De autoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o projeto prevê a participação de representantes dos governos federal, estaduais e municipais, que vão ouvir especialistas para a tomada de decisões com repercussão nacional.
Embora saibamos que, no começo, todo mundo queria fazer carreira solo, a pandemia tomou uma proporção que cabe e talvez reclame com urgência um grupo de trabalho que se reúna diariamente e que cuide do tema de forma abrangente.
O projeto, que conta com o apoio do governo, ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado antes de ir à Câmara dos Deputados.
E após queixas sobre a falta de leitos e da alta no preço de medicamentos, a comissão da Covid-19 fará uma segunda reunião com governadores na segunda-feira. Foram convidados os representantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Maranhão. Detalhes com Marcela Cunha.
A comissão, que acompanha as ações contra a Covid, já ouviu os governadores do Amazonas, Bahia, Ceará, Piauí e Santa Catarina. Eles cobraram compras unificadas de medicamentos pelo governo federal, mais leitos de UTI e o retorno do auxílio emergencial. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, quer ouvir na segunda-feira outros governadores para falarem sobre a situação da pandemia nos estados e o andamento da vacinação.
A princípio, o governador de São Paulo, Rio de Janeiro, estado do Maranhão e também do estado do Rio Grande do Sul, vamos insistir para que ele participe, e nós fechamos a parte dos governadores.
Confúcio também anunciou uma divisão nos trabalhos da comissão diante do volume de assuntos. As senadoras Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, vão tratar de lockdowns e medidas de restrição de circulação decretadas por prefeitos e governadores.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu que o Congresso Nacional faça algo para enfrentar o aumento abusivo de preços de medicamentos e outros insumos hospitalares durante a pandemia. Segundo ele, o Midazolam, utilizado para a sedação das pessoas, custava R$ 2,88. O preço agora chega a R$ 38,90. Também as máscaras, luvas e outras medicações tiveram seus preços elevados, segundo denunciou Luiz Carlos Reis.
E esta casa também tem que se somar ao abuso por parte dos laboratórios, né, que os hospitais não aguentam mais esse preço e, logicamente, os pacientes que compram esse medicamento. Mas eu digo os hospitais porque essas casas é que têm o maior consumo.
O Senado aprovou a criação de uma Frente Parlamentar Antirracismo. Um dos objetivos é promover mais debates sobre políticas públicas pela igualdade racial, tema previsto na Constituição do país. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Mista Antirracismo. Entre os objetivos do grupo estão acompanhar políticas e ações de combate ao racismo e à desigualdade racial e votar propostas que tratem do assunto. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o grupo vai combater o racismo estrutural no Brasil.
A nossa união, claro, é unir esforços, juntar deputados, senadores, na luta, repito, contra o racismo estrutural nosso país e a favor de políticas públicas para combater de fato toda e qualquer forma de racismo, preconceito, discriminação contra negro, contra indígena, contra quilombola, contra ciganos, contra migrantes, contra imigrantes, enfim, todos que são discriminados.
A frente também vai observar a aplicação da lei que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira.
E a frente parlamentar mista da micro e pequena empresa discutiu a priorização de projetos de lei que possam beneficiar pequenos negócios. Um dos destaques da reunião foi a aprovação do PRONAMP pelo Senado esta semana e que tornou a política de apoio permanente. A reunião virtual contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Deputados e senadores destacaram a importância de iniciativas como o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que permitiu que milhares de pequenos negócios ficassem de pé durante a pandemia. O presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Jorginho Melo, senador do PL de Santa Catarina e autor do projeto que deu origem ao programa emergencial, disse que apesar de tocarem 98% das empresas e de serem responsáveis por 57% dos empregos formais e 28% do PIB, os micro e pequenos empresários não tinham acesso fácil a crédito.
Quando o microempresário vai no banco, ele já vai com dificuldade de ter acesso até para falar com o gerente, que isso é uma grande injustiça. E o PRONAMP deu essa condição de ele ter acesso a crédito, com um prazo alongado, com juro decente, né, para que ele pudesse socorrer o seu negócio, ter um capital de giro, sair do cheque especial, poder comprar melhor para vender melhor.
Jair Zalci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, disse que é preciso dar condições para a sobrevivência dos pequenos negócios, não apenas no presente, mas no futuro.
O que está me preocupando muito é a questão analógica. A gente precisa realmente melhorar realmente a inovação, porque inovação não é só produto, né? Inovação é processo. E a gente tem muitas empresas, pequenas empresas, microempresas, que precisam, de fato, entrar na era digital. Não adianta esconder o sol com a peneira, né? Essa tecnologia veio para ficar e foi antecipada aí no mínimo 10 anos.
O Senado aprovou recentemente o projeto de lei de Jorginho Melo, que transforma o PRONAMP em política permanente. A proposta segue para a votação da Câmara dos Deputados.
Um acordo entre Brasil e Nações Unidas, que prevê assistência, acolhimento e proteção a refugiados, foi aprovado em plenário. Senadores também aprovaram o projeto de cooperação com a comunidade do Caribe pelo combate à pobreza. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a instalação de um escritório das Nações Unidas no Brasil para ajudar no acolhimento e reassentamento de refugiados que procuram o país. Também foi aprovada a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos para incentivar as relações bilaterais por meio do intercâmbio de experiências parlamentares. O autor, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que esses novos laços de amizade entre os países podem favorecer a geração de emprego e renda.
A aproximação com o país Emirados Árabes é porque eles estão com muita vontade de fazer investimentos no Brasil e nós temos que tornar isso viável, né? Nós vamos, com esse trabalho junto com os senadores e os países dos Emirados Árabes, gerar muito emprego e renda aqui no nosso país.
Também foram aprovados dois acordos de cooperação técnica com Moçambique e Caribe para estimular o desenvolvimento e combater a pobreza.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União desenvolveu ferramenta que possibilita à sociedade oferecer representações e denúncias de forma digital e padronizada. A presidente do TCU, ministra Ana Reis, divulgou a nova solução na sessão plenária da última quarta-feira, dia 10 de março. O módulo permite o envio de representações e denúncias sobre licitações, contratos e atos de gestão. Qualquer cidadão pode apresentar petições por meio do sistema. Na fase inicial de implantação, o sistema preserva a possibilidade de incluir petição própria, elaborada pelo representante, além da petição automática, oferecida pelo Modo. Os usuários contarão também com um painel em que conseguirão acompanhar de forma centralizada e simples todas as suas demandas em andamento no TCU. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.